Bem-vindo ao SpartanCast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta amador ou não.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e o tema de hoje é os 4 prós e contras da calistenia. Entenda as vantagens e as desvantagens desta modalidade que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Fique conosco, caro espartano, porque muita novidade está chegando. Uma nova era para o seu, o meu, o nosso SpartanCast. Para você que vive e respira o Spartan Lifestyle.
This is Sparta!
SpartanCast.
Muito bom, espartanos! Este será o primeiro de muitos episódios no formato Fale com o Coach, onde abordaremos assuntos sobre atividades físicas, modalidades esportivas diversas e fisiologia do exercício. Estes episódios terão um formato compacto, um verdadeiro pocket cash, para facilitar os nossos espartanos buscarem informação relevante e técnica de uma maneira muito prática e de fácil entendimento. Inclusive, podendo indicar para amigos e conhecidos que não conhecem ainda o nosso canal, pois o formato terá como base fundamental o nosso tema principal de uma maneira estruturada e de fácil compreensão. Então, caro espartano, caso você queira trazer algum tema, alguma dúvida ou fazer alguma sugestão, não deixa de enviar o seu e-mail para SpartanCast, com um E na frente, @spartancast.com. E caso você tenha alguma dúvida específica sobre o tema que estaremos trazendo hoje, vá lá no post do nosso episódio e deixa seu comentário, deixa sua informação adicional, enfim, nos corrija também. O intuito é criar um fórum de bate-papo bastante democrático e de maneira aberta para que nós venhamos construir a informação desmistificando, simplificando e fazendo com que assim você se sinta inspirado para sair da sua zona de conforto e se colocar em movimento, acima de tudo, com informação objetiva e relevante. Nesta série de episódios especiais que traremos sobre fisiologia do esporte, com a participação especial do educador físico e personal trainer Leonardo Marchioli, falaremos hoje sobre calistenia. E aí, coach, tudo bem?
Tudo bom. Olá, espartanos.
Léo, conta um pouquinho do seu background aí, da sua experiência. Nas primeiras vezes que a gente bateu um papo, você mencionou que você era um ex-gordinho, é isso? E encontrou na educação física uma profissão depois de ter se superado fisicamente. Conta um pouquinho do seu background, até para que o nosso ouvinte venha conhecer quem é o coach com o qual eles estarão falando nos nossos episódios nesse formato Pocket Cast.
Meu nome é Léo Marchioli, eu vim de uma família que é sempre ligada muito no esporte. Com o decorrer do tempo, acabei me afastando um pouco dessa parte de esporte. Tive um acréscimo de peso não desejado e que isso me fez, por muitas vezes, ter vergonha de mim mesmo, e comecei a praticar atividade física e querer mudar meu corpo. Como eu sempre tive essa ligação dentro da família, dentro do esporte, eu comecei a treinar, comecei a voltar a ir pra academia, fiquei muito afastado do esporte, e depois comecei a praticar novamente Kung Fu, comecei a fazer musculação, corrida, e o corpo acabou mudando drasticamente. Aí, como eu vi que era capaz de mudar o meu corpo em atividade física, foi nesse momento que eu decidi entrar para a educação física com o objetivo de mudar o corpo dos outros. Porque você não muda só o corpo, você também muda a mente.
Sensacional, caramba. Bem alinhado com o que a gente fala e prega tanto aqui como filosofia de vida no SpartanCast. E indo para o nosso tema principal, porque a ideia deste episódio é que ele seja bem compacto mesmo, com uma informação estruturada e direta para o nosso ouvinte objetiva. E por isso nós trouxemos aqui o nosso amigo, o coach Léo Marchioli. E dentro desse tema principal, nós falaremos hoje sobre os 4 prós e contras da calistenia. Para você, caro ouvinte, que não sabe o que é a calistenia, saiba que a calistenia vem dominando praças e parques e arrebanhando milhares de adeptos pelo mundo e recentemente pelo Brasil. Mas será que este tipo de atividade física é boa mesmo? Será que consigo ganhar massa somente com o peso corporal ou vou emagrecer? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta série de episódios compactos, sendo este tema voltado à calistenia o primeiro deles. Afinal, coach, o que é calistenia?
Bom, a calistenia é uma prática de atividade física utilizando o próprio peso corporal. Ela vem de uma escola de ginástica onde tinham movimentos padronizados e que foi evoluindo até hoje o que a gente vê em praças e parques, pessoas que fazem aqueles exercícios até de alta complexidade, como muscle up, de fazer giros na barra, onde em decorrer do mundo, né, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, é muito presente nos parques. Aqui no Brasil não, mas lá fora a gente tem aquelas barras fixas, né? A barra da ginástica artística em praças, onde pessoas, cara, de 90, 80 anos, eu já recebi um vídeo da minha antiga treinadora de ginástica artística, de que um senhor de 80 anos fazendo giro gigante na barra, isso na praça, cara, muito, mas caramba, muito legal.
Aquele human flag também, né, bandeira que o pessoal chama, vários exercícios bizarros de prancha que você olha assim, aquilo ali é sobre-humano praticamente o que os caras fazem, né?
Exatamente, são exercícios de alta coordenação corporal, né? Você tem que ter uma consciência corporal muito grande para realizar. Mas se a gente for tirar, né, toda essa parte do o alto nível, o alto desempenho, nada mais é do que você trabalhar o seu corpo usando o próprio peso corporal. Então todos os exercícios, desde um agachamento, desde um avanço, uma flexão de braço, hoje ela faz parte dessa forma calistênica de se treinar, onde você não tem implemento de peso, como numa academia, onde você tem supino, onde você tem vários dumbbells, halteres, você só usa o seu corpo para se movimentar.
Caramba! E a calistenia, nesse sentido, ela acaba somente mesmo usando o peso do nosso corpo. Mas aí que vem uma pergunta. Tem exercícios mais básicos, mais simples? Porque o pessoal olha os outros fazendo barra e pensa, eu não consigo fazer barra. Vê os outros fazendo flexão, ah, eu não consigo fazer flexão. Tem como simplificar para o iniciante e de maneira gradual ele evoluindo e conseguir chegar naquele objetivo lá de fazer uma barra, uma flexão, enfim? É possível, coach?
Claro, Gabriel, claro. Espartanos, prestem atenção. Todos os exercícios de peso corporal, eles têm progressões onde deixam exercícios mais fáceis e exercícios mais difíceis. Vamos pegar a própria flexão de braço, que eu acho que é um exercício que todo mundo consegue visualizar. A flexão de braço nada mais é do que você parar na prancha, flexionar os cotovelos, descer o peito até o chão e empurrar de volta. É um exercício fenomenal, um exercício muito, muito difícil, principalmente para as mulheres. E aí eu te falo, a gente tem a progressão desse exercício para baixo, para deixar ele mais fácil. O que, que é que você vê as mulheres fazendo flexão de braço? É colocando o joelho no chão. E aí eu te falo, é a pior progressão para baixo da flexão de braço. A gente tem que pensar aonde está exercendo a força. Os pés, eles estão fixos no chão. Onde você está flexionando é o cotovelo. Então você está descendo o peito para baixo. O mais correto para você deixar esse exercício mais fácil, no caso de uma mulher, coloca a mão num banco, com o pé no chão mesmo, mão em cima de um banco ou de uma mesa, e vai fazer a flexão do cotovelo, vai descer o peito até o banco e subir de volta.
Caramba, interessante. Diminuir a alavanca, sim, e o peso também com isso, né?
Exatamente. Então, essa é a melhor variação que você tem para baixo para uma flexão de braço, onde você vai ter ativação do músculo abdominal, você vai ter o core contraído, e aí ele vai conseguir realizar o movimento. A partir do momento que você colocou o joelho no chão, já acabou essa ativação do abdômen, vai lá para baixo, você já muda o exercício. Então, para as pessoas que treinam comigo, minhas alunas, elas nunca treinam com o joelho no chão.
Caramba, que interessante, muito curiosa essa informação. Sensacional. Então vamos entrar finalmente aí nos quatro prós e contras da calistenia. Vamos primeiro para os prós. Spartans, prepare for glory! Coach, é verdade que, bom, treinando só com peso corporal, a calistenia acaba sendo uma opção mais barata de treino?
Poxa, com certeza, né, Gabriel? Pensa que hoje a gente tem uma política de incentivo ao esporte muito grande. A gente já vê em praças, parques, até em praias, muitos daquelas estações de ginástica, onde tem barra fixa, tem lugar para você fazer paralela, tem o espaldar para você usar como apoio para fazer um agachamento, por exemplo. Então, com certeza, se você for falar em condição financeira, calistenia é o exercício mais barato. Spartans,
prepare for glory! E o segundo pró, né, a segunda vantagem da calistenia é que ele pode ser feito em qualquer lugar, não é isso?
Exatamente, em qualquer lugar e em qualquer lugar mesmo, Gabriel. A gente tem, como eu te falei, em praças, a gente pode treinar em parque, a gente pode treinar dentro da nossa casa. É lógico que a gente tem que ter muita visão e, com certeza, uma orientação muito boa para não acabar aparecendo naqueles vídeos de fail na internet, né? Que aparece muita gente fazendo aquelas barbaridades, fazendo um exercício em casa que às vezes chega a ser mais engraçado do que realmente produtivo.
É verdade.
Mas sim, ele é uma atividade que você pode fazer em qualquer lugar, cara. Se você tá treinando, você vai ter uma viagem de negócios, não precisa parar seu treino. Você pode treinar no quarto do seu hotel, você consegue fazer exercícios de todas as formas.
Cara, sensacional. Acaba dando muito mais praticidade e diminuindo as nossas desculpas para não treinar, correto?
Exatamente, porque é o que a gente sempre procura, é desculpa, não é? Spartans,
prepare for glory! E o terceiro pró, né, a vantagem do calistênico: eu vou ficar mais atlético ou vou ficar mais magro? Eu vou conseguir definição?
Bom, esse é um item bem abrangente. A gente tem que pensar agora, a gente fala de ter um corpo mais atlético. Com certeza a calistenia, ela te deixa com um corpo mais atlético, que a gente tira o estereótipo do cara com uma massa muscular enorme, ou a gente tira essas modelos fitness que às vezes tem uma coxa muito grande, onde com certeza o implemento de pesos é necessário, né? Você ter uma adição de sobrecarga, ela é necessária. Mas se a gente falar de um corpo atlético, bonito, tô falando bem no português, claro, cara, você se sentir bem, nós homens, se sentindo bem tirando a camiseta na praia, as mulheres se sentindo bem de biquíni, a atividade calistênica, ela vai proporcionar um corpo muito, muito mais esteticamente bonito. E aí, a gente tende a pensar nessas variáveis, né? A gente falou de um corpo mais forte, um corpo mais definido. Tudo vai de como você realiza esses treinos. Então, sim, a gente vai conseguir fazer um exercício, uma série de treinos usando o próprio peso corporal, para dar uma definida, para você poder aumentar um pouco a massa muscular, e que, com certeza, é a base de toda a movimentação humana. Se você for falar de exercícios com o próprio peso corporal, são todos os exercícios naturais que nosso corpo faz no dia a dia.
Sensacional. Mas acaba também influenciando um pouco na performance também, né? Quando a gente fala mais atlético de uma forma mais abrangente, também tem um impacto muito grande na nossa performance, no nosso desempenho, equilíbrio, mobilidade, essas coisas, né?
Com certeza. A gente pensar em desempenho, até mesmo para exercícios ou provas, por exemplo, a prova de corrida de aventura ou mesmo uma corrida de rua que você vai participar, nós temos esse aumento de performance com a calistenia, porque você consegue trabalhar alguns mecanismos que só usando o peso do próprio corpo seria mais fácil de se treinar, como por exemplo você treinar potência. Você vai treinar salto. Para quem é corredor, é um excelente exercício, é uma excelente manobra de treinamento, é fazer, ter na sua série de treino exercícios de pliometria, que são saltos. Então você treinar salto com as duas pernas, salto com uma perna, salto horizontal. Isso daí é fenomenal e você não precisa de uma sobrecarga, você precisa apenas do seu próprio corpo para pular.
Interessante, fora que quando você trabalha com movimentos naturais, você acaba criando uma consciência corporal muito maior, né?
Com certeza, você consegue encontrar o seu corpo no espaço, porque chega a ser até engraçado, quando você pega alguma pessoa que está sedentária, no meu caso, né, quando eu pego algum aluno novo que tá sedentário, lá, 30 anos sem praticar uma atividade física, aí eu coloco ele na prancha, que é o exercício principal de estabilização. Cara, você fala pra ele, bom, mexe o pé direito, o cara tá querendo coçar a testa, sabe? Você fala, o cara não consegue ainda saber
fica onde... Fica todo travado.
É, o cara não sabe onde estão as coisas. E nem precisa estar numa prancha pra você realizar alguma coisa assim. É, não sei se você já treinou alguns exercícios com apenas um pé no chão, que aí você tira, você fica num equilíbrio, num pé no chão e dá mobilidade pras outras partes do corpo. Cara, você às vezes não consegue saber qual parte do corpo que é essa, né? A pessoa que tá treinando às vezes fala, qual que é o braço esquerdo? Ele tenta levantar o pé, você fala, não, pera, para.
É, o cara fica todo descoordenado, né?
Exatamente, e com a prática constante, poxa, não vai me falar que é sorte. Tudo aquilo que você treina constantemente, você vai ter sucesso. Então, se você treina o exercício com o próprio peso corporal, você vai conhecer muito mais o seu corpo, com certeza. Spartans, prepare
for glory! Outra vantagem, a quarta e última dos quatro prós da calistenia, é que desenvolve-se um ótimo condicionamento. É isso? Melhoria da velocidade, potência da musculatura e, consequentemente, com esse maior condicionamento, a queima da caloria, ou seja, trabalha o corpo de uma maneira muito mais completa, não é isso?
Com certeza. A gente tem que ter essa visão. Nós, educadores físicos, a gente, quando passa um treino para uma pessoa, nós temos regras da fisiologia que precisam ser seguidas quando a gente vai montar um treino, se quer um treino voltado para aumento de força, se for treino para aumento de massa muscular. Então, tudo isso, essas variáveis, elas vão condizer com a criação do seu programa de treino. Deixando isso bem mais simples, vamos ilustrar isso. O ganho de força. Para a gente aumentar a nossa força, você tem que fazer, pensando na musculação, aquelas cargas altas, né? Se você colocar muito peso para fazer um agachamento, por exemplo, você está treinando força. O que às vezes a gente não consegue perceber é que a gente não precisa de tanto peso para ter um aumento de força. E sim a gente trabalhar, por exemplo, com uma perna só. Que muitas pessoas treinam o agachamento unipodal, o agachamento com uma perna só, ou o pistol. O
famoso pistol.
Isso, exatamente. A gente, para quem não está condicionado, para quem não tem a força necessária para descer numa perna só, aquilo lá é um exercício que você vai repetir uma, duas, três vezes e já acabou, já fadigou a perna.
Verdade, acaba a perna literalmente.
Literalmente, cara. Você detona a musculatura da perna. É lógico que quanto mais condicionado, aí eu não posso falar generalizando pra todo mundo. Por exemplo, um atleta de prova de aventura que consegue fazer lá naquela pelotão de elite uma prova muito rápida, o cara fazer agachamento com uma perna só, ele vai fazer 10 e sorrir pra você e ainda chupar um picolé. Pô, e aí você pega alguém que não tá tão treinado, né? Pessoas mais amadoras que estão correndo ou iniciando uma prática de atividade física, o agachamento unipodal, que não necessariamente precisa descer até o chão, por conta do limite individual de cada um, já é um treino de força muito bem estruturado. Assim como a barra fixa, usando uma mão só.
É
um exercício completamente voltado para força. Você vai levantar toda...
Força bruta, exatamente, né? Força bruta.
Força totalmente bruta. Você vai levantar o seu corpo com uma mão só, cara. E não tô falando daquela barra fixa onde você apoia a outra mão no punho, não. Tô falando usando uma mão só mesmo, cara.
Cara, eu ainda não consigo fazer isso. Nem sei se um dia conseguirei, mas é porque é muita força bruta,
cara. Muita
é
força, cara. Então, a gente, com certeza, você vai falar de exercícios de peso corporal para força, você agora, o que a gente tem que ter claro na nossa mente é que não tô falando que ele é o melhor para ganho de força, mas sim, nós também podemos treinar força com isso. Então, quero deixar isso bem claro, né? Se for comparar com outras coisas, não tô falando que a calistenia é melhor, mas que sim, ela consegue treinar todas essas capacidades físicas.
Perfeito. E a gente vê muito isso em provas de obstáculos, né? Quando o pessoal usa todos os elementos da consciência corporal, força, velocidade, potência, condicionamento cardiorrespiratório, com variações de intensidade, de alta intensidade para baixo, porque uma hora você está passando num obstáculo mais leve, de repente tu tá dando um sprint, daqui a pouco você está carregando uma tora nas costas, quando você vê você está pulando o muro, depois você está se arrastando, nadando, ou seja, a calistenia ela acaba diferente, talvez, de uma pessoa que treina só academia e acaba esquecendo outros elementos. Aí, quando eu falo academia no sentido de treinar somente a hipertrofia para ganho de volume e definição muscular, com certeza quem treina calistenia de uma maneira mais completa e bem orientada vai ter um condicionamento muito mais completo e melhor que esse outro cara, não é isso, ô coach?
Com certeza, Gabriel. Eu que participei da Bravos agora há pouco, eu no final da prova acabei fazendo amizade com algumas pessoas, comecei a bater papo perguntando, e aí, como que foi seu treinamento pra você encarar a prova, né? Aí eles, poxa, eu estava treinando musculação, cara. Aí eu falei, pô, mas você não foi nenhuma vez num parque tentar fazer barra? Aí ele, não consigo fazer barra, meu. Eu sofri na prova, sofri na Bravos.
Com certeza esse cara que não conseguiu fazer uma barra não passou pelo King Kong. Não, deve ter caído na água.
Com certeza, cara. Eu vi muita gente. Eu vou te falar assim, eu vou ser sincero, Gabriel. Eu sou ex-atleta, eu tenho um preparo físico até bom, razoavelmente bom. Quando eu cheguei no Crazy Monkey, que é o King Kong, só que aquela barra gira, né?
Uhum.
O King Kong é aquela travessia da piscina, só que tem as barras em octógono, aí você tem que ir passando, só que ela tá, cada uma delas se movimenta. Uhum. Eu olhei uns caras, cara, maiores do que eu, assim, fortes, e eu falei...
Super definidos,
super
grandes.
Super definidos, os caras caindo na segunda passada. Eu falei assim, meu... Não vou fazer esse negócio, cara. Eu não vou conseguir. Eu vou cair e vou dar o maior vexame. Aí eu falei... Quando chegou na minha vez, eu fui passar e passei de boa, cara. Passei tranquilo, assim.
Eu tenho acompanhado seu Instagram e você só tem treinado calistenia, né?
Exatamente. Toda a minha preparação física pra prova, pra Bravos, foi em cima de calistenia.
Caramba, sensacional. E claro, pro nosso ouvinte que queira te seguir no Instagram, qual é o teu Instagram, a propósito?
@marcioli. Com CH, um L só e um I. Eu acho que vai ser mais difícil, é mais fácil você escrever isso no post que o pessoal consegue anotar.
Com certeza, inclusive o teu site também, para quem queira conhecer o seu trabalho mais de perto, vai seguir o link do Instagram do Marcioli e o link do site no nosso post deste episódio. E agora, finalmente, caro coach e caro ouvinte, vamos entrar nos contras. Afinal de contas, todo tipo de treinamento, todo tipo de atividade física ou modalidade tem as suas vantagens e suas desvantagens. Tô mentindo, coach?
Não, com certeza. A gente sempre tem desvantagens, independente da metodologia de uso de treino.
Perfeito. Spartans, what is your profession? Então, o primeiro contra da calistenia é treinamento com lesão. É mais complicado, né, você isolar um músculo ou deixar de treinar um ombro, por exemplo, porque ele tá machucado com a calistenia. Eu não tô falando que é impossível, mas é um pouco mais complicado e precisa de muito mais orientação para você conseguir treinar mesmo com lesão na calistenia, não é isso?
É, com certeza. A gente que treina só usando peso corporal, por exemplo, tô com uma lesão no ombro, você já pensa que a barra é o exercício impossível de se fazer. Com certeza, você precisa ter uma orientação melhor, porque a gente tem que ter análise de braço de alavanca, ter adaptação de treinamento para você poder realizar um movimento mais fácil e que você não precise parar de treinar, né? Mas é uma das coisas que eu até coloco um adendo para todos os ouvintes, treinar com lesão, isso é a coisa mais preocupante. Procure sempre um fisioterapeuta, um médico especializado. Se você está com alguma lesão, cuide da lesão primeiro, para depois voltar aos treinos. E eu digo isso porque eu passei, cara, durante 2 anos em recuperação. Eu tive problema no joelho direito, no tendão do joelho direito. Eu já lutava, eu competia já, e eu não me afastei dos treinos, cara. Eu demorei 2 anos pra recuperar o meu joelho.
Porque tu não se afastou.
Porque eu não me afastei, porque eu continuei lutando. Pra você ter uma ideia, essa lesão me apareceu numa quinta-feira e eu ia ter a minha primeira luta de estreia em campeonato no sábado. Então, você imagina a minha mente, cara. Eu tava pilhado pra lutar, quando deu quinta-feira à noite, eu tive a lesão. Sexta-feira, eu procurei o meu mestre, que ele é fisioterapeuta, procurei o meu coach na época, que ele também é educador físico. Os dois cuidaram, né, falaram, meu, e aí, como é que você tá? Eu não conseguia, Gabriel, flexionar o joelho, cara, não conseguia dobrar a perna, cara. Aí eu falei, bom... Eu cheguei, eu treinei até aqui, quer saber, eu vou subir no ringue, eu vou lutar sim. E, pô, eu lutei, acabei ganhando a luta por nocaute técnico. Não usava a perna direita, não conseguia nem apoiar praticamente ela no chão. Só que agora, com um pouco mais de experiência, foi loucura. Eu não precisava me expor desse jeito. Então, se a gente for falar de uma lesão, trata essa lesão, cuida dela direitinho, porque a recuperação, quando cuidada de uma forma orientada e na hora que isso aconteceu, a sua recuperação é muito mais rápida. Às vezes você vai carregar uma lesão durante anos na sua vida que você poderia ter parado uns 3, 4 meses para recuperar, entendeu?
Caramba, é verdade. Muito bem colocado. Spartans, what is your profession? E o segundo contra é: os exercícios calistênicos, eles requerem um pouco mais de coordenação. Eu digo, aquela pessoa mais desajeitada, mais desastrada, vai ter muito mais dificuldade no calistênico, não é isso, coach?
Com certeza, Gabriel, e com certeza, ouvintes. A gente pensa não só em uma pessoa descoordenada, né? Eu, como profissional, não penso numa pessoa descoordenada, mas sim naquela pessoa que, por exemplo, só treina uma modalidade. O que eu vejo muito hoje acontecer, por conta da facilidade de acesso, é a pessoa que treina só hipertrofia, treina só musculação. E eu vou falar no caso dos homens, tá? Homem não treina a perna. Isso é uma grande massa dos homens, detesta treinar a perna, se treina um dia na semana só. Então, como que você quer ter uma ativação do músculo do core? Que os músculos do core, que hoje já está muito mais conhecido, são os músculos abdominais, os músculos paravertebrais da região lombar, glúteo posterior de coxa, que são os músculos que estão aqui no nosso cinturão, sabe? No meio do nosso corpo.
Na altura do quadril,
Do quadril, exatamente. É o famigerado core, cara. Todo mundo hoje em dia fala, não, eu vou fazer um treino de core e tal. E às vezes nem tá treinando isso.
É uma palavra que a gente usa em inglês, fica até difícil de traduzir. É o tal do core, né? E fica difícil trazer pro português, que eu nem sei qual é a palavra que a gente usa equivalente no português.
Na verdade, eu acho que algumas coisas não se devem nem traduzir, cara. Tem que deixar o core mesmo, porque o core, ele significa o centro de tudo, é o centro do nosso corpo. Então, se você for pensar, olhando a gente no espelho, o centro do nosso corpo é a região abdominal. Verdade. Então, é ali que tá a maior parte dos nossos músculos. E se você for pensar numa barra fixa, muitas pessoas acham que é só um exercício de braço, mas não, você tem uma ativação dos músculos do abdômen muito grande. Então você tem uma necessidade de contração e força da região abdominal muito grande para poder produzir o movimento. Se a gente não treina essas capacidades físicas, por exemplo, a gente só treina musculação, somente músculo isolado, você não vai
ter treina essa perna.
Exatamente, você não vai ter essa coordenação de ter um corpo. Então, quando você começar a fazer um treino num parque, por exemplo, você vai olhar e falar, meu, é absurdo você querer fazer barra, fazer agachamento completo. Tem gente que não faz, tem gente que vai fazer um avanço, que eu não sei se todos os ouvintes sabem, é aquele que você dá um passo à frente, flexiona os dois joelhos, aí o joelho da perna de trás fica próximo do chão, aí você retorna na posição em pé. Esse exercício, a pessoa já tá caindo pro lado.
É verdade. Tem muita gente que se desequilibra.
E aí que a pessoa não contente, ao invés dela treinar, por exemplo, ou só com peso corporal ou com um peso na mão, ela vai pra uma máquina onde só vai fazer um movimento pra baixo. Aí você deixa os seus pés plantados no chão e só abaixa e levanta. Então você tira todo o resto da ativação da região central do corpo nesse exercício.
Por isso que, de fato, o exercício calistênico exige muito mais coordenação e consciência corporal para que você venha se desenvolver bem. O que não quer dizer que você não possa desenvolver isso, né? Evoluir aos poucos até conseguir adquirir essa coordenação. Spartans, what is your profession? E o terceiro contra é: os exercícios calistênicos são mais difíceis de progredir?
Isso é uma questão muito polêmica até, né? É lógico que os exercícios calistênicos, eles têm a sua progressão, como eu falei no começo do episódio, que você tem progressão para baixo, tem progressão para cima, mas você precisa ter muito repertório motor. O profissional que trabalha com isso, ele precisa passar para o aluno muito mais ferramentas para se deixar um exercício difícil. Porque se você for fazer, por exemplo, você vai para uma academia fazer supino, pô, como é que você pensa numa progressão do supino? Lógico, põe mais peso lá, você vai descer, vai ficar mais difícil e você aumenta a carga gradativamente.
Não alterou nada no exercício, só botou mais carga.
Só colocou mais carga. Agora, se você pensa na calistenia, você tem que pensar em vetor de força, em braço de alavanca, como, por exemplo, a própria flexão de braço, que é o mesmo exercício do supino. Se você for fazer a flexão de braço com a mão no chão e os pés no chão, tá difícil? Vamos tentar fazer com uma mão só? Pô, você já colocou uma progressão pra cima, só que assim, é uma progressão bem mais alta, porque partir da flexão de braço com as duas mãos no chão para uma só, cara, exige muita, muita coordenação. Então, sim, a calistenia se torna muito mais difícil de progredir, ainda mais para quem é atleta amador, que às vezes está procurando o seu treino baseado em outras coisas, assim. Você recebe o treino do seu profissional, mas você quer trabalhar só com peso corporal. Muitas vezes, até muitos profissionais, eles não entendem muito essa parte de progressão de exercício. É o que falta muito na gente.
Progressão de exercício calistênico, né? Que o profissional da educação física, pelo menos no Brasil, ele acaba ficando muito mais restrito ao que tem na academia de equipamento e peso, não
é
isso?
É, aí a gente cai naquele ponto de que a pessoa, ela não sai da sua zona de conforto. Então, eu nunca vou passar pro meu aluno fazer um agachamento unipodal, porque eu tenho agachamento, tenho leg press, eu tenho cadeira extensora, eu tenho mesa flexora. Eu não vou passar um exercício desse e perder tempo tentando explicar pro aluno qual que é a consciência corporal, porque me fala... Você que treina, Gabriel, e os ouvintes também, qual que é a dificuldade de fazer uma cadeira extensora?
Nenhuma.
Né? Exatamente, você senta, põe o seu pé lá, a única coisa que a máquina deixa você fazer é estender o joelho e flexionar, não tem mais nada que você possa fazer.
Verdade.
Então se torna muito mais fácil você pensar numa progressão de carga só aumentando o peso, aí você fala pra fazer um agachamento, que você tem que pensar aonde que tá o seu eixo, o seu ponto de equilíbrio, aonde que você tem que deixar o seu quadril, o abdômen tem que estar contraído. Existe muito mais ferramentas para você corrigir.
Muito mais técnica e coisas para alinhar do que eu simplesmente o cara chegar numa, sei lá, numa leg press, por exemplo.
É, exatamente, que você só tem um movimento que a máquina permite. Então,
caramba, então o próprio profissional de educação física, ele acaba entrando na zona de conforto, não é isso? E não busca um pouco mais de conhecimento dentro dessas progressões calistênicas.
Sim, eu não vou generalizar de que todos são assim, lógico, né? A gente tem muitos bons profissionais, mas que a grande maioria acaba ficando na mesmice, acaba assim. E com certeza... Eu já passei por essa fase, até eu buscar conhecimento, né, você ter acesso a mais informações, você não tem um repertório muito grande de movimentos, de exercícios. Quando você começa a estudar, começa a correr atrás, e outra, quando você começa a treinar, aí você começa a ter uma visão diferenciada para o corpo.
E tu vê um universo imenso de progressões que você nunca nem imaginou, né?
É, eu, cara, como eu vim da arte marcial, todos os exercícios da arte marcial é voltado na calistenia. Então tudo que eu vou fazer foi nessa base de usar o próprio peso corporal. Quando eu comecei a estudar a base de treinamento funcional, fui atrás de escolas norte-americanas, para mim acabou sendo até que fácil, porque eu já tinha muita coisa já fixada na minha mente de como realiza agachamentos de diversas formas. Hoje a gente vê o pistol, como a gente comentou agora há pouco, é um exercício difícil, mas eu lá com... 10, 11 anos, o professor já mandava fazer isso na academia, então a gente já era obrigado a fazer, às vezes, né, sem a progressão correta, mas na arte marcial você não tem essa. Na minha época ainda, pegava a fazer o que o professor estava mandando e cala a boca e segue a aula.
Verdade. É. Mas é interessantíssimo porque eu sou um adepto do calistênico, é o que eu prefiro, embora eu pratique academia, eu já tenha feito crossfit, eu dei uma parada agora, de vez em quando eu volto, mas o mundo calistênico eu fico às vezes babando com os vídeos que eu vejo às vezes do pessoal lá na Rússia, lá fora, o tipo de progressões que os caras criam, diversas pegadas diferentes de flexão que trabalham músculos diferentes, que dão uma consciência corporal muito mais completa, é absurdo. Eu fico apaixonado e eu até consegui desenvolver algumas progressões que eu tenho muito orgulho, por exemplo, como o Human Flag ou o Full Planche, né, que é com o braço todo esticado lá na frente, né, segurando com o corpo todo esticado rente ao chão. Algumas coisas que eu vim com quase 2 anos de treino, então realmente a progressão ela é um pouco mais longa, né? Você demora a chegar nesse tipo de progressão e você bate muito platô. Só que aí você acaba entrando muito numa linha de que você começa a ver o treinamento, quando você pratica o calistênico, você começa a ver ele muito menos com a pegada estética e muito mais voltado pro desempenho, porque você quer fazer aquele human flag, você quer fazer um muscle up, você quer fazer uma barra com uma mão só. Então é um mundo, assim, à parte. É sensacional.
É, com certeza. Botan!
Hans, what is your profession?
Bom, então indo para o quarto e último mito para finalizarmos o episódio de hoje, que eu tenho certeza que será um grande sucesso para os nossos ouvintes, uma vez que a gente está abordando um tema bem direcionado de uma maneira estruturada, mostrando o que é a vantagem do calistênico e quais são as desvantagens. E a última desvantagem, talvez a mais polêmica, é: eu consigo hipertrofiar, eu consigo ganhar massa, consigo ter ali uma boa definição, ganhar algum volume fazendo calistênico? Pô, isso aí não dá não, é impossível, só com o peso do corpo, eu tenho que pegar peso, eu tenho que ir lá fazer um supino, um bíceps, um tríceps no aparelho ou com peso. Então, realmente, o calistênico, ele não permite ganhar massa e ficar mais forte?
É, então, isso é uma grande mentira, né, cara? A gente pensa que só com sobrecarga, só na musculação, você vai ganhar massa muscular. Com certeza não. Eu não tô aqui, de novo, não tô aqui colocando que o calistênico é superior à musculação, não. O treinamento tradicional de musculação, ele é muito bem tratado, ele é muito bem estudado, mas sim, a gente tem como ter um aumento de força, um aumento de massa muscular usando somente o peso do próprio corpo. E é aquela coisa, você precisa ter uma orientação muito boa, para quê? Para variação de exercício, para sobrecarga, para dificuldade de execução do exercício. E, claro, a gente nunca vai deixar de seguir as regras da fisiologia. Se você quer um aumento de força, você tem que treinar com o recrutamento muscular. A sua necessidade muscular tem que ser adaptada para o ganho de força. Eu não vou falar, e não tem nem como no calistênico eu chegar e falar assim, não, Gabriel, faz 6 flexões aí que você está treinando força. Como na musculação, isso é mais fácil. Eu falar, põe, vamos fazer séries com 6 repetições no supino, com o máximo de carga para 6 repetições. Você vai fazer no calistênico, é muito mais difícil, sim, você ter essa variação. Mas, com certeza, você consegue ter um aumento de força e um aumento de massa muscular, sim.
Sensacional. Tudo com a orientação e, é claro, o setup, né, a configuração correta do treinamento por um profissional, por uma orientação que você precisa ter para esse ganho de massa, correto?
Correto. E lembrando também que a gente não vai comparar o corpo de alguém que treina calistênico com um corpo de um bodybuilder, né? O cara que treina bodybuilder, ele precisa sim da sobrecarga, ele vai treinar com aquilo, com aquela metodologia, para ter aquele corpo de subir num palco e mostrar o físico, é outro tipo de treinamento. A gente não está falando da mesma estrutura de força ou da mesma estrutura de ganho de massa muscular, mas um corpo mais atlético, que hoje em dia é muito mais buscado, você ter um corpo atlético, bonito, e que você consegue ter mobilidade para realizar várias atividades do dia a dia, do que apenas um corpo musculoso, volumoso só.
Exatamente. E eu particularmente, eu procuro muito mais um corpo atlético, que é o que a gente falou, como uma das primeiras vantagens do calistênico, do que simplesmente volume por volume. Nada contra quem busca isso, tá? De forma alguma, caro ouvinte. Mas, pra mim, eu gosto de ter mobilidade, eu gosto de fazer minha corrida, eu tenho aí meu sonho de fazer minha maratona. Eu gosto de fazer corridas de aventura, obstáculos. Então, para ter ali um condicionamento, uma consciência corporal mais completa, o calistênico tem sido o meu grande aliado. E com isso eu consigo um corpo atlético sim definido, um abdômen tanquinho, uma musculatura e uma postura legal, com todos os músculos devidamente no seu lugar e definidos. E eu me sinto muito bem e feliz com isso. Mas é, como eu disse, uma opinião própria.
Sim, e a gente também tem que pensar fora da caixa, né? Eu acho que você pensar só, ah, não, eu vou viver no calistênico, ou vou viver fazendo hipertrofia, ou vou viver fazendo corrida, a gente tem que quebrar alguns conceitos nisso também. Nós, como profissionais e como atletas amadores, também temos que ter isso muito bem enraizado, tá? Eu vou falar uma coisa que até é o calcanhar de todo corredor, né? O corredor tem que ir para academia também, fazer o seu treino de força, também tem que ter seu treino calistênico. Agora, vamos tirar todos os panos quentes que estão em cima desse episódio e falar da seguinte forma: calistenia tem seus benefícios, treino de força tem seus benefícios, treino de corrida tem seus benefícios. Você não precisa seguir apenas um, mas sim você treinar tudo de uma forma consciente. Então, quando você for procurar um treinamento para uma prova de aventura ou for fazer uma prova de corrida de rua, ah, eu quero correr 5 km. Não pense você que só o seu treino vai ser baseado só em corrida. Você vai ter que treinar força, você vai ter que ter uma manutenção de potência, você vai ter que treinar potência, vai ter que ter sobrecarga. Então, tirando esses panos quentes, a gente tem que pensar assim: se a calistenia me proporciona coisas boas, vou treinar ela combinando com outras atividades.
Perfeito! É isso aí, caro ouvinte. Fica o recado do nosso coach. Quer falar com o nosso coach, tirar dúvidas sobre atividades físicas, esporte e fisiologia do exercício? Então manda a sua sugestão de tema e perguntas para o nosso e-mail spartancast@spartancast.com. Você também verá no post deste episódio o link do site dele e o perfil do Instagram para que você possa conhecer mais de perto o nosso coach, o Léo Marchioli. Para dúvidas e críticas ou acréscimo de informações relativas ao tema, com o intuito de criar um fórum de discussão democrático, vai lá no post deste episódio em nosso site www.spartancast.com e deixa o seu comentário. E não se esqueça, o site do Léo é www.leonardomarchioli.com.br e o Instagram dele é @marchioli. Muito obrigado pela sua atenção, caro ouvinte. Um grande abraço.